Agora, na Rádio Cultura. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos centrar nossa reflexão no servir, que o velho e bom Aurélio define como viver ou trabalhar como servo, exercer as funções de criado, ajudar, prestar serviços. E servo fica sendo aquele que não tem direitos ou não dispõe de sua pessoa e bens. É o servidor. Logo a gente se lembra de Nossa Senhora na Anunciação. Convidada para ser a mãe de Jesus, ela responde ao anjo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É Maria colocando-se à inteira disposição do Altíssimo. Não pensa em si, não pensa na repercussão de seu sim, mas se despoja inteiramente para só servir ao seu Deus. É significativo que na oração eucarística número 2 reze-se, antes da grande doxologia, o por Cristo com Cristo em Cristo, esta oração: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram. Parece que ao ouvirmos isso, logo nos lembramos dos santos: Francisco, Teresinha, Dulce, Paulina, e não erramos. Mas como esquecer a multidão imensa de mulheres que servem o Senhor todos os dias ao preparar a comida para seu marido e filhos? O incontável número de homens que trabalham de sol a sol para levar para casa o pão de cada dia. As pessoas de todas as raças, condições e línguas que se espalham pelo mundo inteiro para prestar ajuda aos seus irmãos e irmãs. São tantos, são mesmo uma nuvem de testemunhas, como diz São Paulo. Quantos servem a mim e a ti com suas orações e seus sacrifícios? Por certo, só na eternidade os conheceremos ou os conheceremos como devemos. E poderia nosso coração esquecer, neste tempo difícil da pandemia, os médicos e os enfermeiros que, incansáveis, se entregam todo a seus irmãos para aliviar-lhes as dores, para curá-los, para confortar os familiares daqueles que, hospitalizados ou em casa, estão sofrendo? Penso naquelas humildes senhoras que, na maioria das vezes, em completo silêncio, limpam as UTIs e os quartos dos hospitais, expondo-se também elas ao contágio. Vejo, com o coração, os homens que na lavanderia recebem os lençóis dos que vivem e dos que partiram, e pondo-os para lavar, higienizam-nos para servir aos próximos irmãos doentes. São vidas que se oferecem, trabalhando honesta e dignamente para que outros possam viver. E os servidores que recolhem o lixo hospitalar e levam-no com cuidado, trafegando pelas ruas de nossas cidades com cautela e vagar, expondo-se também eles a dificuldades com a própria saúde e a de seus familiares. Eles todos constituem uma igreja em saída, se se fazem missionários do amor de Deus. E tendo combatido o bom combate, resta-lhes agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, um dia lhes dará, conforme escreve e promete Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Enquanto refletia nesses homens e mulheres, uma poetisa chilena, prêmio Nobel de Literatura em 1945, vinha e voltava à minha mente. Gabriela Mistral. Em sua antologia poética, encontra-se esta quase oração sobre o prazer de servir. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante a você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceite-o você. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. Há a alegria de ser puro e a de ser justo, mas há sobretudo a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para plantar, uma obra a se iniciar. Não o chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar, enfeitar, tornar atraente uma mesa. Arrumar seus livros. Pentear uma criança. Aquele é o que critica. Este é o que destrói. Seja você o que serve. O servir não é faina de seres inferiores. Deus que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome é Aquele que Serve. E tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta cada dia: serviu hoje? A quem? A árvore? A seu irmão? A sua mãe? Que fecundo pode ser também o exame de consciência se nos perguntamos ao final de cada dia: a quem servi hoje? Como servi? Servi com amor, sem esperar recompensa? Servi quanto pude? Servi com alegria? Bem-aventurados os que servem, porque no entardecer de suas vidas, quando chegarem diante do Senhor, ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, todas as vezes que fizestes isto, que servistes com amor a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 40. São José Maria Escrivá diz assim: cada um de nós já chegou a experimentar que servir a Cristo nosso Senhor supõe dor e fadiga. A alma enamorada sabe que quando chega essa dor, trata-se de uma impressão passageira e em breve descobre que o peso é leve e a carga suave, porque é Ele que os carrega aos ombros, assim como abraçou o madeiro da cruz quando estava em jogo a nossa felicidade eterna. Sim, servir não implica ter um mar de rosas onde tudo é florido e cheiroso. O pai que com tanto amor serviu o filho pródigo, recebeu-o em trapos e cheirando a porco. Correu ao seu encontro, porque o amor tem pressa de servir. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O servir com amor transforma vidas, as vidas de quem serve e de quem é servido, preparando-as para a vida eterna. Já faz muitos anos que conheci a história de uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, que numa aldeia da Itália, nos anos da Segunda Guerra Mundial, havia sofrido os efeitos dos bombardeios. A pequena igreja fora destruída, mas restara praticamente intacta a imagem do Coração de Jesus. Só as mãos haviam sido arrancadas. Passado o tormento, pouco a pouco começou a reconstrução das casas e daquela capela. Alguns moradores foram então pedir autorização ao padre para restaurar a imagem. Surpreendendo-os, o vigário pediu-lhes que voltassem no outro dia, que era domingo, quando então lhes daria a resposta. De manhã cedo lá estavam eles e junto à imagem um pequeno recado: minhas mãos são vocês. Sim, somos as mãos de Jesus para servir. Somos os pés de Jesus para servir. Somos os seus olhos para servir. Somos seus braços para servir. Somos sua boca para servir, falando e consolando. Trago-lhes uma velha oração do século XIV, cujo autor não se conhece. Cristo não tem mãos. Tem só nossas mãos para fazer seu trabalho hoje. Cristo não tem pés. Tem só nossos pés para guiar os homens em seus caminhos. Cristo não tem lábios. Tem só nossos lábios para falar aos homens de hoje. Cristo não tem meios. Tem só nossa ajuda para conduzir os homens para si. Tantas vezes vem a tentação de a gente desculpar-se dizendo: mas eu não tenho jeito para fazer isso. Não sei falar palavras de consolo, de estímulo. Minhas mãos não têm habilidade para executar esse serviço. Não disponho de meios, de recursos. É, então, Santo Agostinho vem e responde a ti e a mim: Deus não manda coisas impossíveis, mas ao ordená-las, exorta-te a fazeres tudo o que podes. E a pedires o que não podes, ajudando-te para que possas. O padre Haroldo Ram, jesuíta, lembra que Deus infinitamente sábio não podia deixar de me propor um fim ao criar-me. Esse fim está definido nas seguintes palavras de Santo Inácio de Loyola: fui criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. No que diz respeito ao serviço, assim se manifesta: Servir a Deus é submeter praticamente nossa vontade à vontade divina e executar fielmente o que nos for mandado. A vontade divina é nos manifestada pela lei natural, pela lei positiva do Decálogo, os 10 mandamentos, pelos deveres de nosso Estado, pelas disposições da divina providência nas várias circunstâncias da vida. Servir a Deus é gloriosíssimo e nem sempre fácil. Há alguém que perguntou a Machado de Assis: como posso ser um grande escritor? Ele respondeu: escreva, escreva, escreva. E Padre Haroldo conclui com um conselho: faça a vontade de Deus, servindo, servindo, servindo. Quero muito aproveitar agora trechos da homilia proferida pelo Papa Francisco durante a missa celebrada no Domingo de Ramos deste ano de 2020, depois da proclamação da Paixão do Senhor. Por causa do coronavírus, a Basílica de São Pedro estava vazia, mas o Pontífice falou para o mundo. Repito, são trechos pinçados daqui e dali, numa locução muito abençoada. Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, como escreve Paulo. Deixemos-nos introduzir por essas palavras do apóstolo nos dias da Semana Santa, em que a palavra de Deus, quase como um refrão, nos mostra Jesus como servo. Na quinta-feira santa, ele é o servo que lava os pés aos discípulos. Na sexta-feira santa, ele é apresentado como servo sofredor e vitorioso. E logo ouvimos o profeta Isaías dizer acerca dele: eis o meu servo que eu amparo. Deus salvou-nos servindo-nos. É difícil amar sem ser amado. E é ainda mais difícil servir se não nos deixamos servir por Deus. E como nos serviu o Senhor? Dando a sua vida por nós. Somos queridos a seus olhos, mas custamos-lhe caro. Santa Ângela de Foligno testemunhou que ouviu de Jesus estas palavras: amar-te não foi uma brincadeira. O Senhor serviu-nos até ao ponto de experimentar as situações mais dolorosas para quem ama: a traição e o abandono. A traição. Jesus sofreu a traição do discípulo que o vendeu e do discípulo que o renegou. Foi traído pela multidão que primeiro clamava Hosana e depois seja crucificado. Foi traído pela instituição religiosa que o condenou injustamente e pela instituição política que lavou as mãos. Pensemos nas traições, pequenas ou grandes, que sofremos na vida. É terrível quando se descobre que a confiança deposta foi burlada. No fundo do coração nasce uma tal decepção que a vida parece deixar de ter sentido. É assim porque nascemos para ser amados e para amar. E o mais doloroso é ser traído por quem nos prometera ser leal e solidário. Não podemos sequer imaginar como terá sido doloroso para Deus, que é amor. Depois o abandono. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, Jesus diz uma frase, uma apenas: meu Deus, por que me abandonaste? É uma frase impressionante. Jesus sofreu o abandono dos seus que fugiram. Restava-lhe, porém, o Pai. Agora, no abismo da solidão, pela primeira vez designa-o pelo nome genérico de Deus e clama com voz forte o porquê mais dilacerante. Por que me abandonaste também tu? Por que tudo isto? Uma vez mais, por nós, para servirmos. Jesus experimentou o abandono total, a situação mais estranha para ele, a fim de ser em tudo solidário conosco. Fez isso por mim, por ti, para nos dizer: não tenhas medo, não estás sozinho. Experimentei toda a tua desolação para estar sempre ao teu lado. Eis, meus irmãos, o ponto até onde nos serviu Jesus, descendo ao abismo dos nossos sofrimentos mais atrozes, até a traição e o abandono. E ele nos diz: coragem, abre o coração ao meu amor. Sentirás a consolação de Deus que te sustenta. O que podemos fazer, vendo Deus que nos serviu até experimentar a traição e o abandono? Podemos não trair aquilo para que fomos criados, nem abandonar o que conta. Estamos no mundo para amar e servir a Ele e aos outros. O resto passa. Isto permanece, o servir e o amar. O drama que estamos atravessando, a pandemia, impele-nos a levar a sério o que é sério, a não nos perdermos em coisas de pouco valor, a redescobrir que a vida não serve se não se serve, porque a vida mede-se pelo amor. Diante de Deus, que nos serve até dar a vida por nós, peçamos a graça de viver para servir. Procuremos entrar em contato com quem sofre, com quem está sozinho e necessitado. Não pensemos só naquilo que nos falta, mas no bem que podemos fazer. Queridos amigos e irmãos, olhai para os verdadeiros heróis que vêm à luz nestes dias de pandemia. Não são aqueles que têm fama, dinheiro e sucesso, mas aqueles que se oferecem para servir os outros. Que nós nos sintamos chamados a arriscar a vida. Não tenhamos medo de a gastar por Deus e pelos outros. Lucraremos, porque a vida é um dom, é um presente que se recebe doando-se. E porque a maior alegria é dizer sim ao amor, sem ser nem mais, como fez Jesus por nós. Que o egoísmo não nos aprisione, nem o sofá nos acomode. Saiamos, sacudamos nossa vontade para o bem, despertemos para o serviço, pois o dia já vai declinando. Façamos como a sogra de Pedro, que, curada da febre por Jesus, não ficou na cama descansando ou conversando, mas se levantou e começou a servi-los. Essa deve ser a nossa atitude. A atitude que nos liberta, que dá a vida, e vida em abundância. Servir. Servir sempre que podemos, e geralmente podemos sempre. Alerte-nos, por fim, o padre Antônio Vieira, que brada desde as terras da Bahia em pleno século XVII. Queremos ir para o céu, mas não queremos ir por onde se vai para o céu. Amar e servir é o caminho. Agora escutemos nossa canção. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, Jesus diz: não vim para ser servido, mas para servir. Vamos imitá-lo. Vamos, Jesus. Vamos servir. Vamos com Jesus. Jesus manda servir. Aliás, vamos servir, Jesus manda servir, foi o canto da campanha da Fraternidade de 1972, que teve como lema Descubra a felicidade de servir. A letra de Nilo Pinto e a música do padre José Weber. Escutemos então.
Vamos servir, Jesus manda servir. Ele serviu ao Pai e a seus irmãos. Quero acolher, Senhor, vossa palavra, seguir o vosso exemplo. Salvar o pecador, disse ao Pai, aceitando o sacrifício: eis que venho fazer vossa vontade.
Vamos servir, Jesus manda servir, ele serviu ao Pai a seus irmãos. Quero acolher.
Apego à sua glória, sendo servo de todos, proclamava: não me agrada ser servido, mas servir, e pela vossa salvação darei a vida.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem às 17 horas e no domingo às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.
Palavras de salvação. Somente o céu tem para dar. Oh,